Olá, eu sou Eli Wassa e esse é o Play, um podcast multiverso. E no episódio de hoje, a diversidade no line-up. Minha convidada é uma das principais artistas da cena underground nacional. DJ, produtora e uma das fundadoras da Mamba Negra, festa independente que atrai milhares de pessoas a cada edição. Ela vem trabalhando para que a cena da música eletrônica seja cada vez mais plural e inclusiva. Estou falando de Carol Schutzer, mais conhecida como Cachu. Bem-vinda, Cachu. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigada por chamar.
E me conta, como é que começou a sua ligação com a música eletrônica? Eu sei que você fez faculdade de arquitetura. É. Então, como é que foi isso?
Então, eu fiz... eu estudava na Escola da Cidade, né, no centro de São Paulo. E fazia arquitetura e fazia, comecei a escutar muito set eletrônico enquanto eu projetava, que você ficava tipo horas projetando, assim. Aí nisso eu comecei a ouvir muito tal, aí tava tendo muitas festas também no centro, assim, tava começando aquele movimento de festas de rua, né? Da Voodoo Hop, Calefação Tropical, os Caps Lock e tudo. E aí também comecei a frequentar essas festas e aí comecei a produzir algumas festas também ali na rua da faculdade e tudo mais.
Então, antes de você começar a tocar, você começou produzindo. Você começou produzindo essas festas no centro?
Isso. Eu me interessei pela parte de produção, assim. Daí eu ia, queria fazer a festa, achava lugar e comecei... meio que aprender, assim, meio que sozinha e também, né, com outras pessoas. Depois entrei na Voodoo também, comecei a aprender muita coisa lá com as meninas. E aí foi muito mara, assim, aí eu me joguei de cabeça, assim.
Você acha que o fato de você ter estudado arquitetura te ajudou bastante nessa questão de ocupar certos espaços, de ressignificar espaços?
Sim,
de encontrar
totalmente.
Esses lugares diferenciados?
Sim, totalmente, porque eu ficava sempre de olho, né, e com vontade de fazer uma festa num lugar que tava vazio, que tava abandonado, sei lá, sempre ficava muito, conhecia tudo ali no centro, então ficava bem de olho, e foi por esse viés que eu me interessei mesmo em produzir, assim, né, de ocupar espaços que estavam mais esquecidos, assim, na cidade, ou, tipo, tanto prédios, quanto praças, quanto, né, ocupações e tudo mais. E aí, com essa pesquisa que eu tinha também da faculdade, eu acabei fazendo um projeto de, né, o TFG, que é o projeto final de curso, depois que eu já tinha Mamba, assim, que eu terminei a faculdade com um projeto que meio que analisava todas as ativações, né? Todas as ações que a gente tinha feito, tanto com a Mamba, quanto com a Voodoo, Caps Lock, nessas praças, tanto com o movimento Parque Augusta também, que a gente também participou de alguns outros movimentos, ajudando a fazer a parte de eventos, né? E aí analisava essas situações, assim, o espaço, como ele era antes, como foi a ativação e o que ficou depois. Então, eram essas ativações temporárias, assim, do espaço, né, e artísticas.
Muita gente cita a Voodoo Hop como uma grande influência, né? Principalmente das pessoas que fazem parte da cena independente. O que que a Voodoo Hop representou para você? Você começou tocando na festa? Como é que foi?
Ah, foi isso. Representou muito, assim, um lugar que eu consegui, tipo, me encontrar, que eu consegui aprender muito, né? De produção. E que eu tinha liberdade de também fazer as coisas. Então, lá eu aprendi todas as etapas, né? De uma produção, de uma festa. Então, eu fiz também, ajudava a fazer iluminação, decoração, ia cada vez em um, aí financeiro, caixa, tudo, né? Todas as etapas. Então, foi muito importante pra mim isso. E também que era um coletivão, assim, tinha muita mulher, né? Que tocava também, então me inspirou muito. E musicalmente, assim, também ocupavam vários espaços, faziam muitas festas... fora de São Paulo também, né? Então foi bem bacana, assim, pra mim fez toda a diferença, assim, pra eu entrar nesse meio, sabe?
Como foi começar a tocar? Porque uma coisa é fazer festa, e como é que foi esse pulo para sair dos bastidores e para a cabine, né?
É, né? Então, eu não tinha uma super vontade de tocar, mas eu tava pesquisando muita música, tava curtindo muito, sabia as músicas e pesquisava tudo já há um tempo. E aí eu lembro que eu não conseguia me achar, assim, tocando no Traktor, né?
Uhum.
Eu só tinha computador, ninguém tinha CDJ lá dos amigos. E eu também não tinha, era muito caro. E aí no Traktor eu não gostava, tipo, tentei tocar umas duas vezes, não me familiarizei ali. E aí, na época também, eu comecei a namorar o Laércio. O Laércio me mostrou um pouco do live. E aí eu toquei no live, numa do Hop. E aí foi, assim, aí, tipo, todo mundo gostou, toquei de manhã, assim, que eu tocava quando já tava todo mundo cansado, né?
aquele set levanta, vai, galera, vamos levantar de novo.
Aham. Uhum. E aí, tipo, ai, não tinha ninguém pra tocar, não tinha muito um line-up nessas Heliodoras, assim, uhum. No final, sabe? Tinha o line-up e aí depois ficava lá e, tipo, acabava. E aí, nessa, eu falei, ah, não, vou tocar agora de manhã. Tinha esses espaços pra você tocar, né? Porque era um festival, assim, não era super mega organizado, né? Na verdade, era bem
mais
bagunçado,
livre.
Mas o rock era super livre.
Livre!
E aí, deu super certo. Daí eu subi o set, assim, bombou o set. Daí começaram a me chamar pra tocar em vários lugares. Aí toquei na Vampire, aí toquei... Fui tocando em várias festas. E aí eu comecei a gostar mesmo de tocar, comecei a curtir, assim, isso. E também porque eu sentia falta, assim, tipo, que eu comecei a querer ouvir as coisas que eu tocava.
Gostava,
e não tinha nenhum DJ que tocava, aquelas coisas que eu tava afim de ouvir. E aí, tipo, eu comecei a me interessar também por criar essa história, assim, criar uma narrativa, né, do encontro, assim, das pessoas que estão ali ouvindo. Então, foi bem legal, assim, pra mim, mas foi, tipo, super rápido. Aí depois teve todo o processo de ficar tocando nas mambas, até realmente aprender a tocar em todos os... Em todas os as...
aparelhos, tal,
exato.
E falando da mamba, como que nasceu a festa? Por que que ela nasceu?
Então, foi bem espontâneo, assim, na verdade... Eu e a Laura, a gente se conheceu ali na rua da faculdade, no boteco, quando eu tava fazendo uma dessas festas. E aí, a gente começou a sair sempre juntas, tudo mais. Daí, a gente fazia aniversário super próximo. A gente falou, vamos fazer uma festa, mas vamos fazer uma festa não de aniversário, mas uma festa, tipo, pra gente talvez continuar.
Uhum.
E aí, a gente meio que deu esse nome, porque era o ano da serpente, né?
Uhum.
Quando a gente começou a festa, e a gente era serpente no calendário chinês, né? E aí a gente pegou o nome da mamba, assim, e daí aí Rosa Laura fez uma arte, assim, muito mara, e aí a gente continuou, assim, a festa. Mas foi, assim, a primeira edição foi na cobertura do nosso antigo apartamento. E foi, assim, uma loucura. Foram, assim, 400 pessoas. Tinha um
na cobertura do prédio.
Tinha um line-up enorme. Tinha uns turcos que estavam lá, uns amigos nossos da Turquia. E aí, obviamente, né, a festa não foi até de manhã lá na cobertura, porque chegou polícia, daí a gente meio que parou. Aí a gente desceu em poucas pessoas lá pra baixo, umas 40 pessoas pro apartamento, e continuamos lá até, né, a tarde do dia seguinte.
E aí, dessa primeira edição na cobertura, vocês já foram pra outros espaços?
Aí a gente decidiu ir pra Trekkers, aí depois fizemos também, acho que umas edições nos botecos também, lá da Vila Buarque. Aí a gente começou a fazer várias edições na Trekkers, tinha umas 400 pessoas, mais ou menos. E aí a gente começou a fazer as edições em ocupação, que daí teve, no mesmo ano, teve o Cine Marrocos, e que foram duas festas nossas, né? Mas aí teve Caps Lock, teve Voodoo também. E aí foi a ocupação do Ouvidor 63. E aí nessas foi que a festa meio cresceu, assim, explodiu, né? Porque o Cine Marrocos era enorme, todo mundo queria ir lá conhecer. E aí cresceu muito o número de gente, daí a gente começou a ir pra Galpão mesmo. E a gente foi isso, aprendemos a fazer a produção, tipo, a ter uma equipe de produção maior pra receber mais gente, né? Pra fazer a produção inteira da festa, porque na track eles não eram, já tinha o sound system, já tinha banheiro, tudo. Aí ia pra galpão ou ia pra essas ocupações, tinha que fazer tudo, né? Contratar banheiro. Então, sempre foi também tudo um aprendizado, assim, que...
É, porque não tem uma escola pra isso, né? A gente vai meio aprendendo, acertando e errando a fazer festa,
exato,
né?
Exato.
Não tem muito como buscar muita informação. Como tem sido desenvolver esse conceito na pluralidade da Mamba Negra?
Ai, foi, assim, bem... Bem também espontâneo e transformador, que a gente foi mudando, né, as coisas. A gente, a gente foi cada vez mais abraçando novas coisas que a gente... Novas ideias e novos... e como a gente queria que a festa fosse, né? Então, eu acho que desde o começo a gente sempre teve esse viés mais político, né? De pensar um espaço que fosse confortável para as mulheres estarem, para as gays e tudo mais. E aí... Com o tempo, a gente foi tentando fazer a festa ser cada vez mais plural para ser mais confortável para todos, né? E foi isso, assim. Também sempre foi um aprendizado também, porque algumas festas aí lota, aí é um monte de gente que era estranha, aí um monte de playboy, aí, tipo, não entendia direito.
Que é a mamba, hein?
É.
Mas faz parte também,
faz
né?
Faz parte, total, de agregar. E aí, tipo, as pessoas vão, conhecem, e as pessoas que vão continuar indo, elas vão entender, né?
Vão aprendendo, desconstruindo.
Vão aprender, desconstruído, e se não vai, não vai, vai pra outra festa também, então... É importante isso também, né?
Sim.
A gente aprendeu muito, assim, com isso. Com esse crescimento da festa.
E o que que te leva e motiva a convidar os artistas para tocar na Mamba? Qual o pensamento que você tem dentro da sua curadoria?
Então, a gente sempre, assim, desde o começo da Mamba, a gente sempre quis dar muito espaço. A gente começou a Mamba, inclusive, para dar espaço para artistas novos, né? Artistas que não tinham tanto espaço. Então, a gente sempre tentou manter muito isso. A gente nunca fez muito line para, tipo, bombar ou big names. A gente nunca precisou também, porque o público que ia na Mamba queria ver novos artistas, galera que não conhece. Tipo, a galera tá louca pra ver um nome que eles não conhecem ali. Ou, às vezes, um nome que eles conhecem, mas nunca viram tocar naquela situação. Então, a gente sempre tenta fazer e com que isso seja o diferencial. E realmente é o diferencial da festa, né? Mas aí a gente chama muito, tipo, mulheres, claro, né? Com certeza. Agora, assim, também nem é... Nem virou uma coisa de só, porque eu tenho que chamar mulher. Não, é porque realmente a gente gosta do trampo das minas, sabe?
Tem muita mulher,
gosta,
né?
Do som, tem muita mina tocando. Tipo, isso mudou muito rápido em muitos anos, assim. A quantidade de mulher tocando, tipo, subiu muito. E, tipo, as meninas arrasam no som. As meninas arrasam, se esforçam pra tudo, sabe? Tem muito boy que fica muito só tocando no estúdio, né? E ficava naquela situação confortável, né? De você só poder tocar. Enquanto as minas estavam lá, fazendo corre, fazendo festa própria. Ou, tipo, fazendo produção.
Fazendo rádio.
Fazendo rádio. Tendo que criar outros projetos pra aparecer, pra se manter ali e tal. E aí, enfim, a gente pensa muito nisso. E sempre dá espaço, né? E a gente dá espaço pras trans. A gente tá cada vez mais, né? Tipo, tentando sempre ter bastante trans tocando também. Agora a gente tá também tentando achar cada vez mais boy trans, né? E tendo mais pretos também tocando, né? Que é muito importante também pra festa e pras pessoas se sentirem representadas ali, né? Nesse espaço. Mas é claro que tudo isso também tem uma curadoria musical muito forte que eu faço pensando no... Na ordem, né? Na sequência da noite. Eu sou muito cuidadosa com o começo da festa e com como ela vai terminar. Mas, às vezes, a gente também coloca alguns DJs justamente pra ter uma ruptura, sabe? Que nem aconteceu com o Pininga. Que a gente falou, não, vamos colocar o Pininga. Vai ser, tipo, muito diferente o som. Mas eu acho que vai ser importante dar esse espaço e ter essa galera aqui também. E também abrir a cabeça, sair um pouco do que sempre rola na festa, sabe? Pra ter coisas mais plurais. Então, nisso, a gente tem bandas tocando também, né? Sempre tem um palco que tem som mais diverso.
Iniciativas como a Mamba são muito importantes, né? Pra dar visibilidade, pra dar oportunidade. Porque gente talentosa tem muitas pessoas, né? E muitas vezes elas não têm essa chance de mostrar o trabalho, né? E eu vejo que... a Mamba foi muito importante para realmente trazer tipo, uma geração de mulheres, de meninas, né? Que estão chegando muito fortalecidas, assim, mostrando um baita trabalho, né? Como produtoras, como DJs. E dentro dessas várias iniciativas que você tem dentro da Mamba, uma delas é a Rádio Vírus.
Uhum.
Como que surgiu a ideia e o que difere da curadoria para a festa?
A rádio surgiu, assim, também com essa ideia de dar espaço para a galera que não tinha o trampo ali divulgado, uhum. sabe? Que tocava, mas não tinha um podcast, não tinha o trampo divulgado. Então, eu pensei nisso, falei, nossa, tá faltando muito também uma plataforma para divulgar os artistas pequenos, nacionais, uhum. e para ter ali registrado também o trabalho deles, que isso vai dar mais visibilidade para eles tocarem e tal. E já tinha muita gente querendo também tocar na Mamba, muitos artistas em volta, e nem sempre dava para chamar todo mundo, porque o line-up, né, é uma pista às vezes duas pistas, e aí, tipo, você quer dar espaço para mais gente, só que não cabe sempre uhum. na festa, às vezes não combina tanto com o som da noite, ou não combina com o som da festa, mas você também quer conhecer. Também comecei a fazer, também para conhecer o trabalho dos artistas antes de chamar para uhum. festa, né? Então, chamei muita gente para tocar na Mamba depois de ver tocar na rádio. E aí, foi isso, assim, era bem uma curadoria de um live, um DJ set, sempre com live, né, também. E tem muita gente que faz live em São Paulo, né, no Brasil e tal. Então, foi bem bacana, assim. Foi um trampo que ajudou muito. E aí, depois eu também percebi que a gente meio que tinha feito a nossa parte, principalmente na região sudeste, sabe? Super possível.
Porque tem um monte de sons interessantes que, de repente, não são... tão pra pista, né? Mas você quer mostrar, você quer apoiar o trabalho das pessoas, né?
Exato. E às vezes você quer conhecer e tudo mais. E aí eu senti também, ao mesmo tempo que teve isso, eu também senti uns anos atrás que a gente já tinha feito o que a gente podia fazer em São Paulo. A gente já tinha feito o nosso papel, sabe? E principalmente aqui na região sudeste, porque no Nordeste a Danila, agora quem tá cuidando mais é a Danila, né? Legal. Eu acabei me afastando um pouco, eu tava muito lotada, tocando demais, não tendo muito tempo. E aí a Danila Moura, que é a que faz as entrevistas, ela que tá cuidando, tá fazendo a curadoria, e ela começou a fazer uma curadoria muito bacana com a galera do Nordeste, né? Porque daí a rádio ficou só streaming, né? Que foi agora na pandemia. Porque antes era física, né, que a gente fazia, era lá de casa ou de algum outro lugar com as pessoas tocando. E aí, com o lance da pandemia, aí ela falou, não, vamos fazer, como vai ser só digital, vou chamar a galera do Nordeste, do Norte. E aí, assim, foi muito bom, porque pra galera foi, tipo, a galera engajou muito, assim, a galera queria muito tocar, tipo, a galera quer conhecer... Também não são tão chamados pra coisas aqui no Sudeste, né, que é onde Sim. a galera vê os artistas mais... Porque tem essa coisa da passagem, né? Que é muito caro, da distância.
E você acha que esses conteúdos digitais, como esses live streams, que a gente teve que, né, aprender a criar e gerar um volume maior nesses últimos meses, eles ajudam a impulsionar o trabalho de artistas novos ou artistas que não são tão conhecidos? Ou, como você falou... Tem muita gente, tipo, do Brasil inteiro, ou mesmo de fora, né? Que não tem mais essa limitação geográfica, né?
Total. Então, eu acho que ajuda muito nisso, assim, que perde a limitação geográfica. Então, você consegue... A galera começou a conhecer melhor os artistas de outros estados, né? E de outros lugares também. E pra isso, impulsiona bastante, mas... Nada como uma festa bombada para as pessoas realmente lembrarem do artista, né? Tipo, você dançando lá às 5 da manhã e tipo, nossa, amei esse som. Tipo, Não tem muito...
Não tem nem como comparar. Não, são experiências muito diferentes, né?
Uhum.
E além da rádio, vocês também expandiram o trabalho da Mamba para um selo e para a agência. Tudo isso é uma continuação do que começou ali na festa? Como
sim.
Você enxerga isso?
É, também sim, é uma continuação. Eu acho que com a mesma intenção, assim, de ter o trampo que a gente tá fazendo e que a galera da Mamba tá fazendo registrado, né, na label. E com os artistas que a gente gosta e que já fazem parte, né, da festa, assim, já estão com a gente faz muito tempo. E uma forma da gente conseguir lançar mesmo esses artistas e ter um trabalho que seja mais contínuo, né, porque a label é o que fica, né, depois.
Uhum. Então... É o registro,
né? É o registro. A música é aquilo que fica atemporal, né? Porque as pessoas vão estar escutando sempre. Enquanto a festa, ela termina depois que termina a festa, sabe? Depois que saem as fotos e os vídeos.
É.
Mas a label não, né? As músicas e os clipes e tudo mais, fica esse registro, assim, dos objetos também, do vinil. Então, uma coisa que a gente investe muito, né? Que a label no Brasil é praticamente só investimento. Tipo, não tem retorno. Se for dar retorno, assim, se a label ficar muito conhecida fora e pra começar a dar um retorno, né, daqui a muitos anos, mas por enquanto é um investimento mesmo. E a agência é pra ajudar o trabalho dos artistas também, que não tinham representação e tal, uma forma da gente também conseguir fazer as coisas mais certinho, ter contrato, sabe? Tipo, dos artistas da Mamba terem um... É, tem nenhum agenciamento, assim, alguém pra ajudar nesses processos, né? Porque nem todo artista manja de, sabe, como fazer booking, nem todo artista gosta, não sabe também. É bom ter uma pessoa negociando pelo artista, né? Sempre. Então, foi meio isso,
e cuidando
assim,
de logística, de todas essas questões práticas, assim. É legal que vocês conseguem apoiar o artista meio de uma ponta até a outra, né? Isso que...
Uhum.
Quais os fatores musicais relevantes pra você se conectar com esses artistas? E que dica que você daria pra um artista novo que quer, não sei, tocar, lançar? O que você falaria pra esses artistas?
Ah, eu falaria que você tem que ir muito no seu feeling, assim, de... Você tem que descobrir o seu... Como que fala? Você tem que descobrir a sua linha, assim, né? Você tem que descobrir o seu próprio som, assim. Isso que é o mais importante, é quando, tipo, o artista tem aquela coisa única, tem aquela identidade, né, sonora. E às vezes você vai descobrindo isso ao longo de muito tempo, né? Eu me conecto muito, assim, com as artistas, com a galera que eu acho foda, que já tocou junto, que eu já vi tocar várias vezes, e que são pessoas, tipo, muito boas e que precisam, tipo, desse apoio, assim, também, e que eu acredito no trabalho, né, delas. Então, a gente tem várias artistas, assim, na agência, tipo, a Valentina... Né, que eu amo de paixão, e ela, tipo, aprendeu a tocar. A gente dá apoio até, tipo, no começo, antes da artista estar totalmente...
Formada, né?
Formada. Porque eu também comecei e não tava, sabe?
Sim.
Então, a gente justamente pegava os artistas menor, não quando o artista já tá bombado, pra agenciar, sabe? Porque é pra ajudar, tipo, o artista a crescer também, pra dar um suporte pro artista... conseguir crescer.
Você formar, né? Você enxerga o potencial na pessoa e vai meio mostrando o caminho, né?
Exato. E aí a Kate, né? A Mari Rezer, muito foda também. Puta produtora musical, a Carol. Tem muitas artistas, assim, que são artistas que eu admiro muito, assim, que eu vi tocar e eu já, tipo, me apaixonei. Eu falei, nossa, a pessoa é muito boa, ela é muito foda e quero trabalhar junto. Quero ajudar no que for preciso.
Na sua opinião, o que que diferencia um bom DJ? O que faz um artista ser especial?
Ah, eu acho que é muito isso. Eu acho que é muita identidade, assim, sonora que o artista tem. E também a desenvoltura para conseguir sentir o momento, né? Sentir a pista e conseguir levar... conseguir levar a galera, né, e o público da melhor forma, assim. Então, eu acho que é muito isso, assim, para além da identidade, né?
Como você enxerga a representatividade dentro das festas na cena brasileira?
Eu acho que tá, assim, tá melhorando, né? Tá tendo muito mais, mas eu acho que ainda tem na cena brasileira, a nível de Brasil, tem muito trabalho a ser feito, né? Tipo, muito mesmo, assim. Eu acho que a cena também é muito bem dividida, né? Subdividida, a cena eletrônica no Brasil. Tem...
A gente sentiu bem nesses últimos meses, né?
Que... É, então, exatamente. É bem dividido, assim, a cena eletrônica. Tem a cena mais mainstream, tem... E aí tem cenas mais underground, é muito dividido, assim. É meio difícil falar assim como um todo, mas é isso, como um todo ainda é bem de homens, né? É, mas graças a Deus que a gente tem a nossa cena, né, que já é muito avançado, assim. Que tem muita mulher fazendo muita coisa...
E vocês acham que... Eu sinto, assim, que o trabalho que vocês fazem, por mais que seja pareça distante, ela acaba refletindo até no mainstream, que vai chegando,
vai,
sabe?
Vai chegando, de alguma forma chega, né? É, eu acho que sim, eu acho que todo esse trabalho, não só nosso, mas também dessa rede, assim, foi dando uma... Né, foi plantando essa sementinha, assim, que aos poucos as pessoas de outros rolês e de outras cenas vão absorvendo e entendendo a importância, né, de você ter um line-up diverso, assim.
Eu vejo artistas, tipo, a Samara, que a gente fez entrevista com ela na Entourage. E ela começou a se posicionar mesmo, falar sobre as coisas que ela viveu, sobre a experiência dela, sobre... a necessidade de ter mais artistas mulheres no mainstream. É uma coisa que parece uma cena muito distante, mas que talvez se não tivessem iniciativas, por exemplo, como a Mamba, que vem falando consistentemente sobre isso, talvez ela nunca tivesse tido a coragem de começar a falar. E como você enxerga os movimentos de protagonismo feminino na cena? Porque... aos poucos parece que a coisa tá... Eu que sou velha de guerra, tenho 20 anos de cena, a coisa era muito diferente.
Muito, né?
Há 20 anos atrás. Como você enxerga todas essas mudanças?
Ah, eu acho que as mudanças estão bem bacanas, assim. Eu acho que dá pra ver, assim, que sei lá, o trabalho de muitas minas sempre falando e do próprio público, sabe? Fez com que as pessoas se ligassem mais nisso. E rolês que eram só de boys, que sempre tem mulher agora. E às vezes tem mais de uma, tem várias, né? Então, eu acho que também ficou mais estranho você não ter mulher, né? Ficou bem mais, assim, principalmente em São Paulo, é tipo bizarro. Se você vê rolê só de homens, você fala, o quê?
Porque tem muita mulher, e não é só de um estilo. Tem mulher tocando house, tem mulher tocando EDM, tem mulher tocando som quebrado. Não tem mais desculpa, né? Não tem mais...
Exato. Não tem. Falar, não conheço mulher toque drum and bass.
Eu tenho um monte.
Tem um monte.
Você acha que os line-ups de festas e festivais estão mais democráticos ou ainda tem um longo caminho... muitas coisas a melhorarem ainda?
Eu acho que ainda tem, assim, um longo caminho, principalmente dos festivais grandes, né? Que com certeza estão colocando mulher, mas eu acho que tem uma coisa, assim, que eu acho que ainda é complicada, é o lance da síndrome do colonizador, né? Que é, tipo, muito gringo nos melhores horários e, tipo, as pessoas abrindo... Tipo,
a gente abrindo.
exato. E aí também não é legal, eu acho que pro público, pra tudo, você tem que ter também a galera, né, pessoal nacional tocando nos horários ao longo da noite e tudo mais. Eu acho que é muito importante isso, não ser só big names também, né, tem muito festival que vem pra cá e só tem, tipo, os mais famosos de sempre. E, tipo, e a galera tem que ter acesso a outros artistas, sabe? Mesmo que gringos e tal. Mas, pô, tem muita mina foda tocando na gringa, que toca uns outros sons, sabe? Que, tipo, às vezes você tem que fazer, inserir coisas novas, né, pra galera. Mas o grande problema de festivais é que também é muito focado nisso por causa do capital, né? Então, tipo, precisa ter tipo, muita festa e muito festival não fortaleceu isso dos nacionais ao longo de anos. E aí, realmente, o público que vai só vai...
Atrás dos gringos.
Atrás dos gringos, é. E aí é difícil, né? Tipo, eu acho que todos esses festivais deviam pensar nisso, assim, de ter artistas locais sempre, de ter uma curadoria, tipo, mais diferente, mais bacana, pra ter nomes diferentes, né? Pra galera conhecer nomes, porque senão você faz o público também só ficar muito engessado, sabe? Em uma coisa.
Você acha que no momento que a gente retomar, talvez esse cenário mude, assim, por várias questões, né? A questão do dólar, questão da possibilidade de viagens.
Não tinha pensado nisso, mas eu acho que com certeza, né? Até porque também pra gente, tipo, pra trazer gente de fora vai ser bem difícil, assim, no ano que vem também, no começo. Então, eu acho que muita festa vai, muito festival também vai tentar investir, vai ter que trocar um pouco a curadoria, porque tá muito caro, né? A nossa moeda tá muito desvalorizada. A pandemia atrapalhou bastante também.
Sim. Quais os desafios para você, quando você vai montar um line-up, para que ele não só represente a visão da festa, mas que ele também seja representativo? Quais as preocupações que você tem como, né, uma das pessoas por trás ali da Mamba? Porque não é fácil, né? Fazer a coisa, a conta fechar e você entregar artisticamente e também fazer com que seja uma experiência legal para as pessoas. Como fazer essa fórmula funcionar?
Eu acho que é muito... eu fico muito tempo fazendo line-up. Eu fico num line-up de uma festa, assim, muito tempo antes. E eu vou demorando muito. Eu vou tendo uns insights no meio do processo. De tipo, não, mas talvez aquela artista naquele lugar... Eu acho que é muito um Tetris também que você faz. Você vai montando. Daí você vai vendo, você fala... Aqui tá legal, tá equilibrado, tipo, de representação, mas essa artista aqui, talvez essa outra artista ia ser melhor aqui. Pô, mas vamos colocar, tipo, vamos colocar um boy trans, talvez. Será que encaixa nessa festa ou é melhor na outra? Então eu vou fazendo, na verdade, mais de uma festa ao mesmo tempo. Eu vou, tipo, com umas 3-4 festas, e aí as artistas que eu tô pensando em chamar, eu vou encaixando em qual curadoria, em qual linha, né, de som, assim, de line-up, que fica melhor, assim, qual artista com qual, tipo, essa artista combina com tal, vamos jogar pra, tipo, fazer essa pista desse jeito. E aí você vai encaixando alguns depois, e às vezes eu vou deixando pra encaixar os residentes também depois, que eu vou pensando nos convidados, e aí eu vou encaixando os residentes onde que vai melhor, assim. E não tenho, tipo, não tava tendo tanto problema, assim, com mulher eu já não tenho muito tempo, né, de me preocupar, porque sempre já tem muitas, assim, tem festa que é, tipo, 80% o line feminino, sem nem pensar sobre isso, mas aí a gente tem a preocupação com, né, com pessoas pretas, né, e com trans também, de ter, assim, de sempre ter essa galera. E aí, mas assim, eu tô ouvindo tanto essa galera tocar, assim, ultimamente, são as pessoas que eu mais tava ouvindo, assim, de podcast, que fluiu super bem no festival, ainda mais que era online, e tinha vários artistas que eu tinha visto tocar também no Nordeste, que eu queria colocar na curadoria da festa e tal, e que às vezes é difícil de você encaixar por causa da passagem, como foi online, foi, tipo, super de boa, né? Que deu pra colocar, tipo, a galera de lá do Nordeste. Aí, a galera, né, aí, tipo, a Vivi, que é lá de Manaus e tal, que é a Guilhermo, né, que é residente também. Então, assim, deu pra colocar bastante gente, assim, que eu queria chamar e que às vezes é difícil por conta da distância. de encaixar, e o line ficou super diverso, assim, foi muito legal. Foi bem mais fácil do que a festa física, assim.
É, e o festival foi incrível, né? É. Musicalmente, assim, foi... É. Acho que uma das coisas mais legais que rolaram nessa quarentena, né? Que a gente... Uhum. Foi bem, bem legal. Como que você tem tocado... Bom, tava tocando muito lá fora, né? Eu acho que você é uma das artistas que eu vi realmente a carreira crescer muito rápido. Uhum. Né? Deu um salto, assim. Uhum. Você saiu da Mamba e foi para os grandes festivais, foi fazer Boiler Room. Uhum. Como que você enxerga a diferença entre públicos e como você sente que o seu set é recebido pelas pessoas lá fora? Se você se sente desafiada, se você acha que isso te motiva, como que você se sente em relação a isso?
Ah, eu fico super desafiada várias vezes, assim, teve muitos que eu fiquei bem insegura, assim, principalmente no começo, né, que eu tava começando a tocar lá, daí eu ficava meio com medo, assim, da receptividade, porque aí você acostuma aqui no Brasil que todo mundo te conhece, que você vai tocar e vai um monte de gente ver tocar e tal, e aí você vai tocar fora e às vezes não é a mesma coisa, né?
Ninguém te conhece!
Dependendo do lugar que você vai tocar... Tipo, ninguém te conhece, assim. Você vai tocar em Berlim, aí tudo bem, tem um monte de brasileiro, vai ter um monte de gente que vai te ver tocar e tal. Mas você vai tocar em outros lugares, ninguém conhece.
Sei lá, você vai pra Helsinki.
Então, quando eu fui pra Helsinki, foi assim, foi... E tava super vazio, na verdade, a festa, tava tendo um outro festival, e tava tendo um outro after do festival, do Flow Fashion. Então, tem algumas situações que você fica também... Tipo, meio perdida. Mas aí, depois, também, eu comecei a acostumar. E, ao mesmo tempo, tipo, a galera tá chamando porque eles querem ver. Então, eu percebia que, às vezes, era meio nóia minha. Porque muita gente queria ver. Principalmente depois do Boiler Room. Que muita gente viu o meu Boiler Room. E aí, a galera já conhecia. Então, tipo, tinha uma galera gringa que, tipo, tava ali aberta pra ver o som que eu ia fazer. E a receptividade, depois, foi muito bacana, assim. Em muitas festas que eu toquei, que a galera pirou, assim. Tipo, a
como
galera amou.
Tocar no Boiler Room.
Não, o Boiler Room foi, assim, um nervosismo de meses, né? Assim, streaming ainda, tipo, ficava nervosíssima de vídeo, de aparecer em vídeo, tinha muita dificuldade. Aí eu fiquei, assim, meses muito nervosa. Aí cheguei lá também, não conseguia dormir, não conseguia, eu tava, assim, muito nervosa. Muito, 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 muito. Tava com medo de errar, porque as músicas eram tudo tortas. As músicas dos meus amigos no Brasil, tudo torta, os beats tudo torto, mó difícil de mixar. Aí eu lembro que eu fiquei treinando, que eu falei, ah, vou fazer certinho. Tentar montar o set e tocar o set, né? E aí eu não conseguia passar, e eu nunca faço isso, né? Eu só toco, tipo, o set na hora, nunca deixo o set montado. Uhum. Foi a única vez que eu tentei fazer e não consegui fazer inteiro, mas enfim... Eu fiz 25 minutos, eu não consegui. Tinha uma música que eu não conseguia passar dela. Então eu tava nervosa, treinando em casa, não conseguia. Mas aí, na pista, faz toda a diferença, né?
Porque
tá
um monte
de gente em volta. Aí você vai, assim, acerta tudo quando a energia tá boa.
Eu acho muito mais difícil gravar coisa em casa, gente.
Muito mais.
Você não sente nada, né? Você não vê a reação das pessoas.
É, muito mais difícil.
Ao vivo é muito mais fácil. Como você... intercala, como você administra seu trabalho como DJ com todo o resto? Acho que é uma pergunta que, né, eu me identifico, porque você tem que administrar carreira de DJ, todos os aspectos da Mamba, e ainda ter um tempinho pra sua vida pessoal, né?
Ah, total. É muito difícil. É assim, cansativo, né, o lance do DJ, quando você tem a festa, quando você tem um monte de coisa pra trampar, porque você trampa de final de semana e durante a semana inteira, às vezes. Então, é bem complicado, mas tem que ter uma equipe legal, assim, galera que vai te ajudar lá a fazer bastante coisa, pra você conseguir ficar também só nas partes que você... Pelo menos foi assim que eu fiz. Tipo, a gente foi colocando mais gente pra trabalhar junto, né? E foi, tipo, dando mais... passando mais coisa pra galera que já trabalhava com a gente, pra conseguir desafogar, pra você conseguir focar no que só é essencial mesmo, né? Você tá ali, tipo, conseguir focar na curadoria, conseguir focar nas coisas, né, de papelada, né, que precisa de assinatura, de não sei o que, e-mails, né, responder e-mail da galera que quer fazer o primeiro contato ali, coisa de patrocínio, coisa que você tem que ser você, né, fazendo, você tem que estar de olho nessa, em todas essas coisas, mas para as coisas específicas de festa, tipo, fluir, assim, a galera já saber como fazer, tipo, nem me pergunta. Você sabe fazer. Se você errar, tudo bem. Você vai... faz parte.
Vai aprendendo a delegar assim, as funções também. No começo, a gente concentra tudo.
Uhum. Daí depois você começa a falar, não, melhor passar mesmo. Porque... E se errar, tudo bem. Porque é assim que você aprende, né? A gente aprendeu errando também. Mas é bem difícil, assim, hoje tocar. Às vezes você tá lá, aí você tá no aeroporto. Daí você não sei o quê. Aí você vai dormir. Aí tem mensagem de não sei o quê. Aí você fica, ai meu Deus do céu.
Tipo, você tá viajando, às vezes acontecia comigo de eu estar viajando e meio voltando pro caos, tá rolando o caos ali. Mas aí os problemas estão todos acontecendo, você meio respondendo, tentando resolver as coisas de onde você estiver, né?
É, total.
E o que a música eletrônica representa na sua vida, Cachu?
Ai, representa... Eu acho que ela, pra mim, ela é muito um estado, assim, ao mesmo tempo que meditativo, ele é meio de me soltar, assim, que é o lugar que eu consigo, tipo, relaxar, sabe, quando eu tô fazendo. Eu saio de set muito melhor do que eu entrei, assim, várias vezes, porque descarrego, sabe, você descarrega na música, toca, e você sai, assim, tipo, muito melhor. Faz muita diferença pra mim. Eu percebi isso quando eu toquei, né? A primeira vez, depois de meses, no caos. E também no Vigilante. Eu, tipo, saí, meu Deus. Aí eu saí do Vigilante, você não queria dormir por nada. Tava, assim, tipo, muito feliz.
Eufórica, né?
É, você fica eufórica. Você fica, tipo, uau, que bom. Parece que você despeja tudo, assim, no som.
E que conselho você daria pra quem quer começar a trabalhar... dentro da nossa cena, seja como artista, seja começando o seu rolê, sua festa, sua rádio, que conselho você daria para essas pessoas?
Ah, eu acho que é você fazer as coisas com muito amor, né, e carinho, e, tipo, não esperar, e não fazer as coisas pensando só na grana, né, porque e aí, tipo, não fica legal. Acho que você tem que fazer porque você gosta mesmo, fazer as coisas com vontade. E, tipo, a grana é uma consequência, assim, de um trabalho que é feito com o coração, assim. Eu acho muito, eu acho meio Haribo, assim, essa frase, mas...
Mas eu falo a mesma coisa, é meio Haribo, mas é verdade,
mas
gente.
Mas é verdade, faz toda a diferença, sabe? Quando você faz as coisas porque você gosta, tipo, e o resultado que vai ficar, tipo, a festa e tudo... É muito diferente, você consegue ver a diferença muito grande, assim, sim, de um rolê que é pela grana e um rolê que é porque as pessoas gostam, sim, mesmo daquilo que elas estão fazendo e as pessoas estão trabalhando ali felizes e bem, sabe? Então, tentar trabalhar com uma energia boa, né, com manter a calma também para as coisas é muito importante, assim.
Ter paciência com o processo também.
Ter paciência com o processo, exato.
Agora chegou a hora do mix de perguntas. E minha convidada tem que responder rapidamente com a primeira coisa que vem à cabeça. Você tá pronta, Cachu?
Tô super lenta hoje.
A noite é lugar de gente...
Ai, bagunceira.
O que não pode faltar em uma festa?
A arte.
Uma apresentação memorável foi...
Foi na Índia.
Na Índia? Aonde você tocou?
Eu toquei em... Qual que é o nome da cidade? Em Delhi? Não, não era Delhi, era Mumbai. É. Mumbai foi tudo lá.
Uma música pra se curtir no repeat. Pode ser qualquer uma. Não precisa ser eletrônica.
Nossa, eu ouvi pagode esse final de semana.
Eu só tô ouvindo música cafona nesses últimos meses, gente. Eu só quero ouvir música fácil.
Ouvir Raça Negra, assim. A gente ficou ouvindo Raça Negra ontem. Churrasco.
Ai. Cachu, obrigada por ter participado. Obrigada pelo seu tempo.
Ai, obrigada a você, Eli.
Obrigada.
Ai, sim, obrigada a você, Eli. Amei.